notícias na RTP Edição de Vítor Moenas.
Boa tarde, este é o alargado de notícias das 13 horas. Vamos para o desenvolvimento. A Câmara Tomar vai realizar este ano, uma vez mais, em dezembro, o Tomar Centro Mágico do Natal. A iniciativa vai decorrer na Praça da República e não contempla no orçamento previsto para este ano uma pista de gelo, decisão justificada pela Presidente Anabela Freitas com os custos energéticos que a mesma envolveria.
Nós dissemos sempre, desde o ano passado, que a questão do Tomar Natal iria ser feita por 2 anos e ela está contemplada no orçamento deste ano e, aliás, o que está contemplado no orçamento deste ano nem sequer era aqui na Praça da República, era sim na Várzea Grande, com uma pista de gelo, com uma série de outras coisas e, portanto, que o valor iria ser muito superior. E nós dissemos, não, está contemplado por 2 anos, mas primeiro vamos testar na Praça da República e não vamos fazer na Várzea Grande, até porque com a crise energética, uma pista de gelo gasta muita energia, nós estamos com alguma dificuldade em ter deferimento naquilo que são os pedidos de aumento de potências quando são para potências muito elevadas. E, portanto, não vamos sequer ir por aí e, portanto, fazemos uma coisa mais contida aqui na Praça da República.
Anabela Freitas refere ainda à questão dos apoios à iniciativa de Natal em Santa Cita, deixando claro que não está previsto qualquer apoio financeiro àquela realização.
Já o ano passado nos sentámos aqui com Santa Cita para dizer, e portanto aconteceu o que aconteceu. Na altura tentámos articular datas, tentámos articular a comunicação conjunta, porque esta questão do nosso está associada a um grupo de comunicação, que é a Cofina, que vai dar a cobertura, e depois tem uma série de patrocínios atrás da Cofina, que vai dar cobertura ao evento e vai patrocinar uma série de brinquedos para as crianças, etc. Portanto, tudo isto está incluído no contrato que estamos a fazer e, portanto, o ano passado até tentámos juntar as duas coisas. E fui clara para as pessoas com quem comi. Tomar vai fazer este evento e vai fazer, na altura, quando estávamos a falar, vai fazer este evento este ano, 2021 e 2022. E, portanto, já sabiam que nós iríamos fazer o evento em 2022 e, portanto, não vejo que as coisas sejam incompatíveis. A associação ou os promotores do evento do Tomar de Santa Cita têm toda a liberdade para o poder fazer. Não vejo porque é que não está na minha ideia fazer qualquer tipo de apoio, a não ser logístico, como espécie.
A Anabela Freitas dá também conta que este ano não será realizada a campanha Tomar Natal é no Comércio Local, campanha que proporcionava descontos no comércio nabantino e que será substituída por uma solução intermédia.
Nós no Natal, há 2 anos para cá, temos feito um programa de vouchers, as pessoas vão levantar os vouchers e vão ao comércio local e, portanto, o valor do voucher tem o dobro no comércio local. Aquilo que está para não cortar, e este ano não vamos fazer isso, mas vamos fazer aqui uma coisa intermédia entre o evento de Natal e o comércio local. Portanto, para aquilo que vão ser os comerciantes aderentes, quem fizer compras no comércio tem direito a entradas grátis. E, portanto, essas entradas vão ser levantadas na bilheteira. Sendo certo que, sim, há bilheteira para outro tipo de pessoas que não sejam do concelho, que tenham que pagar, a não ser que consumam no comércio local. E, portanto, vai haver aqui essa questão. Não quer dizer que, e, portanto, está em cima da mesa e estamos ainda a tratar disso, no caso das crianças do nosso concelho em idade escolar, que, a exemplo do que nós fizemos com fatias de cá, por exemplo, oferecermos, nós, a própria Câmara, oferece às crianças para que possam usufruir do espaço.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil promove esta quarta-feira, 9 de novembro, às 11 horas da manhã e 9 minutos, a 10ª edição do exercício público de sensibilização para o risco sísmico, denominado a Terra Treme. Trata-se de um exercício nacional organizado todos os anos pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, em colaboração com diversas entidades públicas e privadas, e que visa capacitar a população a saber como agir em caso de sismo. Saber o que fazer antes, durante e depois de um sismo, nomeadamente conhecer as medidas preventivas e os comportamentos de autoproteção a adotar, é a finalidade desta iniciativa que se propõe todos os anos aos cidadãos. O exercício compreende a realização de três gestos simples que podem fazer a diferença a quem os praticar durante a ocorrência de um sismo. A ação desenrola-se durante um minuto, no qual os participantes, a título individual ou coletivo, famílias, escolas, empresas, instituições públicas, privadas ou associativas, são convidadas a executar os três gestos de autoproteção: baixar, proteger e aguardar. Com esta iniciativa, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil tem procurado alargar a reflexão e o debate em torno da temática do risco sísmico e a participação neste exercício a todos os setores da sociedade civil.
Rádio Web, a primeira a informar.
Luís Miguel Albuquerque, presidente do município de Ourém, não esconde o seu desalento pela não comparticipação do governo no investimento inerente à visita do Papa Francisco a Fátima no próximo ano. Os pormenores com António Feliciano.
Luís Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém, não esconde o desalento pela nega do governo em comparticipar no investimento inerente à visita do Papa Francisco a Fátima, visita projetada para 2023. Está em causa um conjunto de obras, em especial de acessos à cidade santuário, com a estrada de Mint à cabeça. O Executivo Municipal já avançou com fundos próprios para outras intervenções necessárias, em particular a estrada de Nossa Senhora de Fátima, e se for obrigada a idêntico esforço, então serão projetos agregados ao próximo orçamento que correm o risco de ser adiados. Em entrevista à ERTS, Luís Albuquerque recorda que em 2017, na altura com a Câmara gerida pelo PS, o Governo concedeu um apoio de 1 milhão de euros. O autarca diz nem querer pensar que estão em causa opções motivadas pelas cores políticas.
Procuramos sensibilizar o Governo para a importância dessas intervenções. Até porque, como também tenho vindo a dizer, em 2017, quando da visita também de Sua Santidade Papa a Fátima, o Governo na altura disponibilizou cerca de 1 milhão de euros ao município de Ourém para que pudessem ser feitas algumas intervenções em Fátima para também melhor receber o Papa. E obviamente o que eu disse foi que me parece que faria todo o sentido que, a exemplo que o Governo, do mesmo Governo, Governo anterior, mas da mesma cor política, fez nessa altura, que pudesse também fazer agora. E foi nesse sentido que eu entendi, ou que nós entendemos, falar com o Governo sobre essa situação. Também já o disse e volto a repetir, não quero crer que esta não assunção de compromissos nesse âmbito com a Câmara de Ourém não tenha nada a ver com o facto de hoje a Câmara de Ourém ser liderada pelo PSD e pelo CDS, e na altura ser liderada pelo PS. Nem quero pensar que isso seja possível, e por isso
será como adquirido o não apoio.
A única resposta que nós tivemos à questão que foi colocada, às questões que foram colocadas, foi uma resposta, um ofício que recebemos muito recentemente do gabinete da Sra. Ministra, dizendo que aquele tipo de apoios teriam que ser reencaminhados para o IP e para outros ministérios, portanto não diziam nem que não, nem que sim. Portanto, digamos que remetiam para outras entidades. E portanto nós neste momento não temos qualquer garantia de que possa acontecer ainda alguma coisa.
Rádio Web, a primeira a informar.
Só não há já uma nova ponte em Constância por falta de vontade política. O lamento é de Sérgio Oliveira, o presidente daquela Câmara Municipal. Na entrevista à ERTS, o autarca abordou a atualidade do seu concelho, que continua limitado ao nível das acessibilidades devido à existência de uma nova travessia fundamental para o desenvolvimento do território. Sérgio Oliveira disse mesmo que anda num jogo do empurra há várias décadas e que é hoje um presidente menos confiante em torno desta matéria.
Eu acho que não há uma travessia sobre o Rio Tejo por falta de vontade política. Portanto, o nosso país é... Isto não é uma crítica, portanto, eu quando falo o nosso país somos todos. É perito nos últimos anos em adiar decisões. É as pontes, é o aeroporto. É uma série de infraestruturas que são essenciais ao desenvolvimento do país, porque o ponto que estamos aqui a referir não é um ponto só para Constância, é um ponto para uma região e que com essa região contribui também para o desenvolvimento do país, que tem vindo a ser adiado nos últimos quase 40 anos, portanto faz estudos, vem um titular que ocupa a pasta das obras públicas tem uma ideia, vem outro tem outra ideia, e andamos neste jogo de... do empurra, digamos assim, e ninguém toma uma decisão, nem ninguém faz nada para resolver um problema que temos aqui há várias décadas.
Mas não há sequer fumo branco hoje. Quanto a este assunto, é um presidente menos confiante do que quando entrou relativamente a este tema?
Não posso deixar de dizer que sou menos confiante relativamente a este tema hoje do que era quando entrei quando assumi estas funções. Portanto, acho que o nosso país, muitas vezes, nós passámos dois anos difíceis do Covid e pronto, e focámos no Covid. E muita coisa ficou por resolver. Agora focamos nos efeitos da guerra na Ucrânia e parece que tudo o resto fica por resolver. Portanto, e no meio disto tudo vão passando os tempos, vão passando os timings, vão passando as oportunidades e os problemas não são resolvidos. E quando isto passar, vai-se voltar a falar outra vez. Temos um problema de uma ponte para resolver, temos um problema de uma autoestrada para resolver, temos um problema de um aeroporto para resolver.
Rádio Web, a primeira a informar.
O aviso é da Polícia de Segurança Pública. No dia 10 de novembro, a partir das 8 da manhã, a PSP irá estar na Estrada Nacional 110, em Carvalho de Figueiredo, no Conselho de Tomar, para uma ação de fiscalização com recurso a radar. Ação esta inserida no âmbito da operação Quem o Avisa. Ainda pelo Médio Tejo, nota para mais iniciativas do género, desde logo no dia 16, pelas 8 da manhã, na Rua Dom Afonso Henriques, no entroncamento, seguindo-se no dia 18, à Avenida Dom Manuel I, em Abrantes, também pelas 8 da manhã. Para fechar este mapa, registro para Torres Novas, no Nicho dos Rodrigues, no dia 24 deste mês, também pelas 8 da manhã.
Rádio Web, a primeira a informar.
Só não há já uma nova ponte em Constância por falta de vontade política. O lamento é de Sérgio Oliveira, o presidente daquela Câmara Municipal, na entrevista à Hertz. O autarca abordou a atualidade do seu concelho, que continua limitado ao nível das acessibilidades devido à existência de uma nova travessia fundamental para o desenvolvimento do território. Sérgio Oliveira disse mesmo que anda num jogo do empurra há várias décadas e que é hoje um presidente menos confiante em torno desta matéria.
Eu acho que não há uma travessia sobre o Rio Tejo por falta de vontade política. Portanto, o nosso país é... Isto não é uma crítica, portanto, eu quando falo do nosso país somos todos. É perito nos últimos anos em adiar decisões. É as pontes, é o aeroporto, é uma série de infraestruturas que são essenciais ao desenvolvimento do país, porque a ponte que estamos aqui a referir não é uma ponte só para Constância, é uma ponte para uma região e que com essa região contribui também para o desenvolvimento do país, que tem vindo a ser adiada nos últimos quase 40 anos, portanto faz estudos, vem um titular que ocupa a pasta das obras públicas tem uma ideia, vem outro tem outra ideia, e andamos neste jogo do empurra, digamos assim, e ninguém toma uma decisão, nem ninguém faz nada para resolver um problema que temos aqui há várias décadas.
Mas não há sequer fumo branco hoje. Quanto a este assunto, é um presidente menos confiante do que quando entrou relativamente a este tema?
Não posso deixar de dizer que sou menos confiante relativamente a este tema hoje do que era quando entrei quando assumi estas funções. Portanto, acho que o nosso país, muitas vezes, nós passámos dois anos difíceis do Covid e pronto, e focámos no Covid. E muita coisa ficou por resolver. Agora focamos nos efeitos da guerra na Ucrânia e parece que tudo o resto fica por resolver. Portanto, e no meio disto tudo vão passando os tempos, vão passando os timings, vão passando as oportunidades e os problemas não são resolvidos. E quando isto passar, vai-se voltar a falar outra vez. Temos um problema de uma ponte para resolver, temos um problema de uma autoestrada para resolver, temos um problema de um aeroporto para resolver.
Rádio Web, a primeira a informar.
Manuel Valamatos, o presidente da Câmara de Abrantes, ainda não arrisca dizer que o pior já passou quanto ao impacto social provocado pelo encerramento da central do Pego. Já lá vai cerca de um ano. Em recente entrevista à Hertz, o autarca recorda que, na base desse fecho, estiveram questões ambientais, admitindo que hoje, face à crise energética, a decisão pudesse ser adiada, ainda que fosse inevitável. Manuel Valamatos assegura ainda que a autarquia continua a acompanhar tudo o que diz respeito aos trabalhadores da antiga central.
É evidente que isso traria um impacto enorme para o Conselho de Abrantes, para a região, e que era preciso criar condições para mitigar o impacto do encerramento do carvão do ponto de vista daquilo que é a atividade profissional e a economia local. Logo em simultâneo, é-nos garantido pela parte da comunidade europeia de um fundo de transição justa para Abrantes, Sines e Matosinhos, para a refinaria em Matosinhos. e foi também esse pacote financeiro para mitigar o encerramento, logo passaria também por formação e criar condições para pagar os salários até ao final do ano de 2022 a todos os trabalhadores que ficaram desempregados. Portanto, também houve logo vários mecanismos, houve várias ações governamentais tendentes a mitigar, a minimizar o efeito sobre os trabalhadores. E foi isso que fomos acompanhando. Uma das questões que esteve sempre na minha cabeça, este propósito, foi o que era desejável. Era, encerrávamos a central, mas já tínhamos de ter outros projetos a andar. Este hiato de tempo, que é onde nos encontramos ainda, provocou, de facto, aqui, agudizou, aumentou as feridas, e foi sempre aquilo que eu disse. Eu entendia que poderíamos ter lançado concursos, lançado procedimentos, etc., tendo em vista o encerramento da central, mas só devíamos encerrar a central quando tivéssemos todos os outros projetos na área da produção de energia verde a funcionar. Isto, claro, foi este hiato de tempo que criou aqui mais dificuldades. Não o conseguimos fazer, o Governo decidiu desta forma, não há volta a dar. O que é verdade é que a central a carvão já encerrou, vai fazer agora um ano, e entretanto estamos a acompanhar, e queremos é que os projetos, o Fundo de Transição Justa, por exemplo, os avisos saiam, os avisos já saíram, as candidaturas já saíram, queremos é que haja celeridade.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Biblioteca Municipal de Vila de Rei vai organizar a 15ª edição do concurso de presépios nas categorias de presépios tradicionais e montra natalícia. Para esta edição de 2022, voltam a poder concorrer candidatos particulares, associações, instituições e estabelecimentos de ensino a título individual ou em grupo na categoria de presépios tradicionais. Para a categoria de montra natalícia, os estabelecimentos comerciais inscritos devem decorar devidamente a sua montra com a temática da época mágica do Natal, com pano de fundo, sem obrigatoriedade de presépio. Todos os interessados em participar deverão efetuar a sua inscrição entre os dias 14 e 18 de novembro, mediante um preenchimento da respectiva ficha de inscrição, que se encontra disponível no site do município de Vila de Rei, e a entrega é feita na recepção da Biblioteca Municipal José Cardoso Pires, ou ainda via postal, com aviso de recepção e carimbo dos CTTs. Os presépios inscritos no 15º concurso de presépios na categoria de presépios tradicionais ficarão depois expostos na Biblioteca Municipal José Cardoso Pires de 2 de dezembro de 2022 a 9 de janeiro de 2023. E vamos para o fecho das notícias com a habitual nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, amanhã, dia 8 de novembro, assinala-se o Dia Europeu da Alimentação e Comida Saudável, dia que cada vez ganha mais pertinência face ao aumento da taxa de obesidade. Importa ressalvar que a prevalência da obesidade para os adultos na região europeia da OMS é mais elevada do que em qualquer outra, exceto, obviamente, nas Américas. A pandemia também não veio ajudar, antes pelo contrário, veio agravar a situação. Se olharmos para os números, constatamos que algo nos deve preocupar a todos. Cerca de 57,5% dos adultos em Portugal vivem com excesso de peso ou até mesmo obesidade. Quanto às crianças, cerca de uma em cada três crianças tem excesso de peso ou obesidade e mais de 10% delas têm mesmo obesidade. A obesidade ou o excesso de peso causam cerca de 8,6% das mortes, de acordo com o estudo da carga global da doença em 2019. A obesidade é mesmo responsável pelo aumento do risco de muitas doenças não transmissíveis, como cancro, doenças cardiovasculares, diabetes de tipo 2 e doenças respiratórias crónicas. Por exemplo, é considerada uma causa de pelo menos 13 tipos diferentes de cancro e é provavelmente responsável direta por cerca de 200 mil novos casos de cancro todos os anos na Europa. Face a estes dados, considero que deveríamos dar mais importância a este dia e a esta temática. Todos sabemos a facilidade de acesso e os preços acessíveis das comidas de fast food. E com isto não estou a dizer que uma vez por outra não possamos fazer uma dita estragação, mas fazê-lo de modo sistemático, como fazem muitos jovens nos tempos de hoje, é bastante preocupante e obviamente prejudicial à saúde. É urgente que hajam mais campanhas de sensibilização e uma maior educação alimentar que deve começar desde casa à escola e incidir precisamente no seu propósito e benefício. Afinal, somos o que comemos. Dar ainda nota que de 11 a 12 de novembro, isto por falar em alimentação, se vai realizar a Feira do Marmelo. É a época dele e não pode perder esta mostra e encontrar as mais diversas iguarias que se pode fazer com este fruto. É baixo em calorias e rico em fibras, contendo várias substâncias importantes do ponto de vista nutricional, como os taninos, as pectinas, sais minerais, vitamina C e vitaminas do complexo B. O seu sumo e os seus derivados do marmelo apresentam propriedades antimicrobianas, inibindo o desenvolvimento de esporos de bactérias. As suas utilizações terapêuticas têm um papel importante em patologias como inflamações gastrointestinais, síndrome do intestino irritável, até mesmo para as inflamações da garganta, hemorroidas, asma, tosse, constipações e bronquites. Os benefícios deste fruto são vários, mas pode comprovar e provar este fruto na Feira do Marmelo de 11 a 12 de novembro na tenda do Mercado Municipal em Tomar. O horário será das 9 às 18. Desejo a todos uma boa semana. Muito obrigada.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com IERTS.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.